Você está no Lero Lero. Eu sou a Fê Padilha.
E eu sou a Teca.
E aqui começa o nosso bate-papo.
Superar é preciso. Seguir em frente é essencial. Olhar para trás é perda de tempo. Passado, se fosse bom, era presente. Clarice Linspector que disse isso, e foi ela que escolhi para apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é formada em comunicação, com pós em marketing e não é por acaso. Há anos trabalha com expatriados, comunicando-se em diversos idiomas e muito bem por sinal. O nome dela é Maria Bela Coque e é minha amiga há... Bom, eu não vou dizer quantos anos para não queimar nosso filme, mas posso garantir que algumas décadas. Mai, minha amiga com A maiúsculo. Eu estou muito feliz de ter você no nosso podcast.
Bem-vinda, Mai.
Fê, Teca, maior prazer estar aqui com vocês. Super obrigada pelo convite. Espero colaborar aqui com a Rádio Paulistã.
Bom, comentei na abertura do Lero Lero que você trabalha com expatriados e a sua empresa é especializada em relocation. Explica para os ouvintes o que isso quer dizer.
Bom, para começar, o termo expatriado já está um pouco em desuso, isso foi usado durante muito tempo, e de 2015 para cá, esse termo mudou para migrantes. Então, é uma terminologia que é mais usada hoje no mercado. O que acontece na área, o que é a relocation, na verdade? Relocation é o tipo de serviço que visa a estruturação de famílias estrangeiras no Brasil ou vice-versa, de brasileiros fora do Brasil. Tudo que envolve uma mudança, ou seja, escolha de imóvel, escola, mão de obra, aulas de português ou em outras línguas, tudo isso faz parte dos serviços que um profissional de relocation presta. Além disso, nós temos também uma parte de documentação, ou seja, quando as pessoas chegam no Brasil, elas precisam de visto. Antigamente, a gente tinha o Registro Nacional de Estrangeiros, que era o RNE, e hoje nós temos o Registro Nacional de Migrantes. Então, mudou isso também. Nós fazemos toda essa parte de documentação e o que é interessante também é a parte cultural, né? A gente está aqui na rádio, a gente está falando de cultura e tudo. Nós temos, como profissionais na área de relocation, nós temos obrigação de situar esses estrangeiros quanto ao que eles vão encontrar no Brasil. Ou seja, como funciona o dia a dia no país. A gente sabe, né, que o Brasil não é muito fácil, né, para a gente, imagina para quem chega aqui. Então, termos como segurança, dia a dia, cotidiano, mão de obra, como se relacionar com o estrangeiro, e entre muitos outros, são temas que precisamos abordar para que a relocação, que é toda essa estruturação, seja bem-sucedida, ou pelo menos que a gente consiga evitar
maiores problemas.
Exato.
Só para completar aqui, Té, só para a gente deixar mais ou menos, esses migrantes que estão chegando são pessoas que vêm através de empresas, né?
Isso.
As empresas, só para a gente situar aqui, o seu trabalho é através de empresas multinacionais ou não, enfim, que tragam pessoas de fora que venham trabalhar aqui, e aí você faz toda essa abordagem com eles, e esse trabalho, ele é contínuo, certo? Depois de você recoloca eles aqui, mas você está à disposição desse pessoal do período em que ele estiver trabalhando no país.
Fê, o migrante, ele pode ser uma pessoa que muda de um país para o outro a trabalho, pode ser um refugiado, ou seja, tem que existir o ato desta transferência acontecer. No nosso caso, nós trabalhamos para multinacionais ou não, né, porque nós temos o outbound, que é o brasileiro que vai para o exterior, e o inbound é o estrangeiro que vem para o Brasil. Então, nós temos exatamente essas duas situações. E trabalhamos justamente com assignments. O que, que são os assignments? Normalmente, esses estrangeiros, esses migrantes, né, que a gente chama hoje em dia, eles vêm por um período de 2 ou 3 anos. Né? Então, normalmente, o assignment dura 2 ou 3 anos. Então, sim, o nosso público é realmente, são as empresas multinacionais, na maioria das vezes, e a gente trabalha com culturas bem diferentes. Temos trabalhado com muitos franceses, com muitos americanos e latino-americanos, logicamente, porque hoje as empresas têm muitos latinos, né?
Mai, que trabalho bárbaro, porque a gente já tem dificuldade de fazer a mudança da nossa casa, só de uma casa para outra. Imagina mudar de país, ver a escola dos filhos e todas as outras coisas. Achei muito legal essa questão da aculturação, né? Porque ela é super importante. A gente vê que tem um migrante ou os refugiados têm muita dificuldade de entender como funcionam as coisas naquele novo país, né? Então, fala para a gente qual a maior dificuldade que esse pessoal que chega tem encontrado quando desembarca aqui no Brasil.
Tem até algumas histórias engraçadas, mas eu acho que a infraestrutura é realmente o maior problema que a gente tem. Então, assim, eu tive o caso de uma alemã, por exemplo, que ela tinha o guia de ônibus de São Paulo. E ela falava para mim: Mai, o ônibus 137 nunca passa no horário que tem que passar neste ponto aqui perto da minha casa.
Porque ela é alemã e ela está no Brasil. Não pode funcionar.
Sim. E vocês imaginem a gente precisando explicar também para um americano que é tudo ok, ok, ok. Por que que a internet não aparece naquele período do dia que era para ela aparecer? Então, assim, a gente está sempre intermediando situações, sobretudo ligadas à área de infraestrutura, que podem dar um rame, como a gente diz, né? Que podem ser um ruído na relocação. Então, tem diversas histórias, tem coisas muito engraçadas para contar. Eu acho que é uma área que, ao mesmo tempo, ela é uma área muito desafiadora. Mas eu costumo dizer que a gente precisa trabalhar com bom humor. Como eu gosto muito do que eu faço, eu estou procurando sempre o lado positivo das situações. Então, mais ou menos por aí.
Eu ia até perguntar isso para vocês, se já deu uma entrada aqui, falando das dificuldades que os expatriados têm aqui. Lógico que a dificuldade de horário, dificuldade, né, assim, a gente é um povo muito fora da curva mesmo, o país é muito fora da curva, então eu sei que essas dificuldades têm. Mas, assim, fora essas dificuldades de, sei lá, de horários, de coisas que não funcionam, tem alguma outra coisa que seja do dia a dia deles, que seja muito fora do normal do país de origem?
Olha, Fê, eu acho que tem várias coisas, tem vários exemplos. Esse nosso jeito de ser aqui do Brasil, o brasileiro em si, ele é muito explicativo. Então, muitas vezes, eu tive migrantes comentando comigo: Mai, por que a funcionária da minha casa já chegou explicando porque ela está atrasada? Ela falou umas 5 coisas que eu não consegui entender só para explicar porque ela tinha chegado às 9h30. Não era muito mais fácil ela me falar uma coisa? Falei, o brasileiro, por si só, ele é muito explicativo. E às vezes a gente tem esse hábito. Então, isso é uma coisa que eles precisam se acostumar. O que eu falo? As coisas não mudam, a ótica que muda. Né?
Sem dúvida.
Então, tem uma outra história engraçada, que é justamente, não só nós, como os latinos, a gente invoca muito Deus, né, nas frases.
Graças a Deus.
Graças a Deus. Eu tive um cliente alemão, ele era diretor financeiro, e a gente estava fazendo o treinamento cultural para ele, e ele comentou comigo: Mai, eu só gostaria de saber o que que Deus tem a ver com o relatório que vai ser entregue para mim amanhã.
Sensacional.
O nome dele era Michael. Michael, por quê? Não, porque eu trabalho com uma pessoa e que disse que para mim é o seguinte: se Deus quiser, este relatório vai estar no seu e-mail, senhor Michael. Eu falei,
sensacional,
okay.
Né?
Ele só queria entender por quê. Então, todas
vai
as nossas
expressões.
Vai que Deus, aquele dia não está muito bem. É, então, e resolve que a pessoa não vai querer entregar o relatório.
Outra coisa que eu acho também estranha, que eu acho que para eles deve ser, quer dizer, para a gente é normal, mas que para eles deve ser estranho, é porque a gente é muito cordial, a gente se toca muito, né? A gente se abraça.
A pandemia não teve ajudado muito,
então,
mas
assim,
a gente é assim.
Eu acho que essa coisa para eles deve ser uma outra questão, assim, na intimidade, a gente cria uma intimidade muito rápido, né? Assim, e acho que eles, né, pelo menos os povos que eu conheço, são mais distantes. Eu acho que esse também deve ser uma das dificuldades deles, né, para lidar com as pessoas em geral.
É bom e é ruim estar na rádio. O bom é porque eu estou achando uma delícia isso tudo, e o ruim é que a gente não consegue mostrar fotos, né?
É.
Existe, nós no nosso treinamento intercultural, a gente tem um dos slides que mostra no mundo qual é a distância ideal social e pessoal entre as pessoas.
E muda de um país para o outro?
Muda. O brasileiro, ele está na distância íntima sempre.
Não, brasileiro ok, mas nos outros
nos
também?
Nos outros países você tem um distanciamento, você tem 30 centímetros como uma distância mais íntima, você tem um metro e pouco na distância social.
Ou seja, então, você tem que decorar isso para saber cada expatriado que você vai receber.
Exato, porque eles falam...
Alguns países já estavam acostumados com o distanciamento da pandemia,
já estavam
na classificação certa.
Exatamente, outra coisa que eles não entendem é porque fila, né? Outro dia eu passei, não sei, eu não sei como é o nome, tá? Um café
sei.
Tudo bem, é um café
falar.
Que tá aqui no jardim.
É uma coisa ridícula.
Pois é, eles perguntam, Mai, por que os brasileiros gostam tanto de fila? Aliás, eu acho que isso é uma coisa interessante. Os brasileiros gostam, os brasileiros fazem, os brasileiros são. A primeira coisa que eu digo é que a gente não pode estereotipar. Eu, por exemplo, sou brasileira, mas eu não gosto de carnaval. E eu tomo caipirinha com vodka, eu não gosto de cachaça.
Duas, também não. E eu sou brasileira, mas eu jamais ficaria naquela fila para tomar aquele café.
Eu também não.
Jamais.
É mais ou menos.
Não, mas é o mais legal que eu acho do nosso país, exatamente isso. Como a gente é um povo muito misturado, então acho que tem um pouco de tudo em todos os lugares, né? Não só na cor do cabelo, no jeito, mas até nas escolhas. Então, assim, não dá para você dizer, ele é brasileiro, portanto, ele fica na fila, ele toma cachaça,
isso,
não sei. Não existe isso, né? Como a gente costuma falar, ele é alemão, então ele é seco, ele faz uma coisa
é
de cada vez, ele é metódico
ele é
e não sei o quê. Né? A gente tem essa mania, provavelmente devem ter algumas diferenças lá também, mas eu acho que aqui as diferenças são imensas, né?
Porque a gente tem Brasis dentro de Brasil, né?
Exatamente.
Então, a nossa extensão aqui faz com que isso aconteça. E, ó, gente, fica a dica que a gente precisa ir para o YouTube, porque essas imagens já estariam lá e vocês entenderiam muito mais o que a gente está falando aqui e curtiriam muito mais o nosso papo. Então, a gente, né, quer muito saber desse dia a dia, e vocês ajudam na vinda e a volta também tem que ter um auxílio? Como é que funciona?
Teca, ótima pergunta. Precisa, inclusive, a vinda, ela está totalmente ligada à volta bem-sucedida. Por quê? Principalmente com a questão de proprietários de imóveis para locação. Então, nós somos o fio condutor desse processo até o final. O que é o final? É a rescisão do contrato, é o termo de rescisão contratual, é quando o apartamento vai ser colocado em ordem para que esse proprietário receba, a gente tenha as assinaturas e o processo seja finalizado. Você pode imaginar que muitos proprietários se valem do direito de estarem lidando com multinacionais e daí começar uma lista de exigências sem fim.
Entendi.
Então, a gente tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo no começo, ou seja, a vistoria, que é uma coisa que a gente sabe, a gente praticamente...
Meticulosa, né?
Assim, detetives.
Detetive.
Praticamente detetives. Teve vistoria que a gente já teve 500 fotos tiradas.
Meu
a empresa
Deus.
Ainda pediu para imprimir o relatório.
Mentira, é um book imenso.
É um book, exato. Para quê? Exatamente para na volta a gente não ter esse tipo de surpresa, porque isso estressa o estrangeiro, estressa quem encomendou o trabalho, e a gente também, no meio desse fogo cruzado, acaba levando também um pouquinho na cabeça se a gente não presta muita atenção. E essa volta é interessante, porque Nós também colocamos à venda os produtos que eles compraram aqui, sejam eletrodomésticos, sejam móveis. Cancelamos escola, qualquer contrato de trabalho, se eles tiverem funcionário em casa. Então, a gente faz exatamente toda essa organização para que não seja impactante essa volta.
Uma curiosidade, algum pedido daqueles assim, dificílimos, inusitados, tipo um elefante pink na sala, gigante, assim, uma coisa impossível, você teve que ralar muito para conseguir?
Fê, teve duas situações bem do passado. Uma era um italiano que queria um apartamento sem corredor.
Meu Deus,
como não podia ter corredor.
Ai, meu Deus.
Então você encontrava um apartamento lindo, maravilhoso, mas tinha corredor.
E você achou um apartamento sem
achamos,
corredor?
Achamos, conseguimos, depois de muita
metros,
luta.
Tudo junto, aberto.
Um italiano bem complicado. E o outro que eu participei do começo ao fim, porque a estrangeira queria que eu passasse todos os e-mails, que eu mandasse todas as mensagens, tinha que ser eu não terceirizei para ninguém. Foi o caso que ela tinha. Ela ia mudar para Cartagena, na Espanha, São Paulo, era um casal americano, com duas filhas adotivas, uma filha natural, uma arara, um papagaio, um carro.
Deus. Ela é voltada para entender, ela é do Brasil,
ela
de
do
volta
Brasil
para lá,
Cartagena.
Pra Cartagena com
arara e papagaio, ou seja,
adquiridos aqui.
E eu acho que só não tinha cavalo, porque desde o começo ela falou, Mai, eu quero que você...
Tudo.
Tinha carro, tinha babá que ia também. E desde o começo do processo eu fiquei responsável por todos os trâmites, então eu tive que alinhavar de forma muito rápida e... contando com os maiores absurdos de imprevistos possíveis. Porque o que acontece na nossa área? Você faz a ponta daqui e você tem que confiar na ponta de lá. Porque você não consegue entender ou saber as leis de todos os países.
Por exemplo, levar uma arara daqui.
Ela,
como é? Chamou o IBAMA levou
arara. Eu fui na Secretaria de Agricultura fazer todo o procedimento. Legal. E aí tinha uma pessoa do meu lado que perguntou, que falou para mim, o que você vai mandar? Eu falei, vou mandar araras. E você? Vou mandar peixes.
Mentira.
Se você precisar de alguém para peixes, é por Goiás, alguma coisa assim, se não me engano, não quero
falar. Se for arara, é por Manaus, né? Se for uma jaguatirica, é pelo Pantanal.
E pasmem vocês duas, que ao chegar ao aeroporto de Madrid, essa mulher teve problema com os pássaros e quase que os pássaros foram para o zoológico.
Mas é óbvio.
Olha só.
Como é que você imagina entrar num pássaro?
Porque a outra ponta não fez o trabalho que teria que ter feito, da forma correta. Então, quando eu me vi, a sorte é que o veterinário... Eu tinha o telefone do veterinário. Ele é do clube. Eu tinha o telefone do veterinário. E esse veterinário abriu a clínica às 6 da manhã para conseguir... enviar um papel, que era um papel que não tinha sido solicitado, que ele fez às pressas.
Gente,
meu
ó.
Pai, olha que
vamos combinar que ela fez a faculdade certa, porque olha. Comunicação. Não. Comunicação é o interlocutor A passando a mensagem para o B e essa mensagem tem que chegar. Porque eu já ia perguntar como você foi parar, né, de comunicação para trabalhar com isso, mas... parte da resposta já me foi respondida.
Eu preciso saber me comunicar, eu preciso ser brincalhona. Não é que eu precise ser brincalhona, eu já sou uma pessoa brincalhona, mas ajuda muito no processo você, alguns momentos, encarar com bom humor e até explicar com bom humor.
E até deixar mais leve, porque
deixar
às vezes é
leve.
Um momento tenso, né? É um momento do inesperado e a pessoa, né? Tá todo mundo um pouco mais fragilizado e você traz aquilo de uma maneira mais leve.
Com a ansiedade,
né?
No pico, eu te falo.
Bom, e aí a gente tem um problema, que assim, a história da relocation, ela já vem caindo há um tempo, né, mas muito antes da pandemia, a gente já até pela questão financeira do país, enfim, as empresas, que é o segmento que você trabalha, que é a sua empresa direcionada, começou a trazer menos gente para cá, os migrantes foram diminuindo e tal. E nesse período, você se reinventou, né? Então, conta para eles aqui essa sua reinvenção, que na verdade você acabou por um momento, não estou falando nem da pandemia, que na pandemia acho que todos nós nos reinventamos, mesmo ficando presos em casa, mas assim, antes da pandemia você já fazia um trabalho parecido de que não era um relocation, mas era uma assessoria para quem é daqui, na verdade, né? Então, assim, se eu precisasse de alguma coisa que eu não tivesse tempo, enfim, eu não tivesse com vontade, eu não tivesse conhecimento, você me assessoraria.
Fê, junto com a área de mobilidade, a área de turismo foi também super afetada. Sim. Nós continuamos com alguns casos, né, durante esses quase dois... Foi um ano e meio, mas, né, agora melhorou um pouco, de famílias voltando.
Então, só uma questão antes de você responder. As que já estavam aqui, elas ficaram ou já quase não tinha ninguém aqui antes da pandemia?
Não, elas ficaram. Ah. Algumas voltaram para o nosso benefício, porque isso também é trabalho para nós.
Claro.
E realmente a nossa área foi muito afetada. Foi bastante preocupante esse período. Eu ficava com essa tal da reinvenção reverberando na minha cabeça. O que eu posso fazer? O que eu sei fazer? Eu sei falar línguas. E o que eu fiz durante esses 21 anos, sem parar, para todas as famílias? Porque o que acontece? A empresa, ela pode contratar a gente para vários serviços, mas o que sempre esteve presente foi a busca de imóveis. Então, o que eu resolvi há 3 meses foi tirar o meu Cresce.
Ai.
E eu comecei a trabalhar com... Eu não tenho Cresce ainda, mas já passei nas provas.
Muito bem.
E comecei a trabalhar nessa área imobiliária. Por quê? Porque durante todo esse tempo eu pude analisar algumas coisas muito bacanas em relação aos corretores e algumas coisas que eu achei que o mercado estava devendo aos clientes. Então, eu acho que com
porque
essa...
Você vê pelo
Exato. Ela vê por um outro ângulo, você vê pelos seus clientes, né?
Exato. Por exemplo, a pessoa, o corretor que não conhece o imóvel que ele vai mostrar. Não, não pode existir isso.
Existe isso.
Lá e conhecer.
Existe isso. E são situações que a gente fica de saia, fica. A gente, graças a Deus, agora tem uma população nova chegando. A gente fica de saia justa. Por quê? Porque muitas vezes você recebe um briefing. Eu vou dar um exemplo clássico para vocês. O estrangeiro quer um imóvel de 3 dormitórios. Aí você vai visitar, tem 2, porque um foi aberto para sala.
Lógico.
Mas
é escrito lá que a planta é 3, mas
precisa
um
precisa informar escritor. Isso.
É. Lógico.
Tem
planta,
um...
Precisa conhecer, né?
Precisa conhecer. E dá a solução. Ah, a gente pode pôr uma drywall. A gente já teve casos que a gente fez isso para os estrangeiros. Então, assim, a minha reinvenção não foi uma super reinvenção, mas foi aproveitar, talvez, a minha experiência nessa área para... E também para um mercado que, onde não tem muita crise, né? Uhum, as pessoas vivem alugando, comprando, vendendo imóveis. Então, essa foi a minha forma aí de conseguir prosseguir, né, profissionalmente.
Mas você também acabou fazendo isso, não só nessa parte, mas você também acabou em um momento, eu me lembro, que você dava assessoria, por exemplo, vamos supor que eu falasse, pai, estou com vários problemas aqui na minha casa, de, sei lá, de eletricista, de encanadores, de não sei o que, parará, e eu não tenho tempo de resolver porque eu trabalho o dia inteiro e eu também não tenho saco, eu também não sei. Você também chegou a fazer esse trabalho que você fazia com os migrantes, os estrangeiros, com pessoas aqui também, não foi?
Cheguei, você tava sem... sim, a manutenção dos imóveis.
Manutenção dos imóveis.
Não é uma área que eu seja super apaixonada, mas assim, não, eu sempre precisei e faço, porque preciso fazer. Normalmente tem empresas que contratam a gente do começo ao fim, ou seja, começou o assignment, terminou o assignment, a gente está junto com os estrangeiros, tem que falar com o proprietário, intermediar, às vezes mandar notificação, chamar fornecedores, essa coisa toda. Eu te falo pessoalmente, por que eu não gosto muito, não é a minha parte predileta, mas a gente não pode fazer só o que a gente gosta. Exatamente pelo que a gente já discorreu aqui no começo sobre os fornecedores, horários, o excesso de follow-up que a gente tem que fazer nesse país é uma coisa animal. Então, assim, para a gente, né, trabalhar com isso, a gente precisa ter uma cadeia muito bem feita e muito que funcione,
amarrada, né?
Amarrada. Tem que funcionar muito bem. Então, assim, eu já tive casos, eu trabalhava para uma empresa japonesa que me deu um contrato para assinar, que era praticamente assim: se o seu fornecedor der uma martelada no filho do executivo que está vindo, no dedo, sem querer, a culpa vai ser sua. Você vai ter que assumir
contrato
isso.
Kamikaze.
Um contrato kamikaze. Então, assim, a gente sabe que é que nem bula de remédio, não vai acontecer isso.
Você falar, ele imagina que não vai ninguém dar uma... Mas... Exato. Nada é impossível.
Mas verdade. Sim, manutenção foi uma área a qual me dediquei também para os brasileiros. É uma área super interessante, mas ela é desafiadora. Uhum. Então, assim...
Porque é difícil de achar os profissionais capacitados, né, profissionalizados. Então, realmente... Mas eu acho assim, o que é legal é a gente sempre se reinventar, né? Então, dá para ver que você trouxe a questão da comunicação, né? Já tinha esse olhar aí sobre os imóveis, mas eu vejo também que tem uma questão de relacionamento com as pessoas, né? Isso foi super importante, continua sendo super importante na sua área. E falando um pouquinho de relacionamento com as pessoas, já teve caso de você se envolver, assim, de... Sei lá, você quase que abraça aquela família, sabe? De criar uma proximidade, algo que vai além, né? Daquela questão profissional, né? Criar amizades, assim.
Teve, e eu aprendi a não ter mais este vínculo. A Fê até conhece, eu fiz uma grande amiga alemã chamada Petra. O marido dela chama Jorg, e ele era chamado de Jorge aqui no Brasil. É. Nós tivemos uma identificação muito grande e realmente nós ficamos muito amigas. Ela me chamava de irmã do Sul, eu chamava ela de irmã do Norte. Hoje, quando a gente pode, até a gente tenta se encontrar, mas foi muito sofrido, a separação foi muito ruim. Eu lembro que eu saí do aeroporto chorando, e eu prometi a mim mesma que eu não ia mais ficar tão amiga ou ficar tão próxima. Sim. A alguma expatriada, porque realmente eu crio laços rapidamente. Uhum. E a
certeza que eles vão, né?
Exato.
Então é melhor.
E uma curiosidade sobre a Petra, porque a gente tem mil histórias juntas e muitas coisas curiosas, é que ela era executiva e o Jorge, o Jorge, né? Aqui no Brasil, era quem vinha acompanhando.
Olha,
então, e o Jorge, ele, agora a gente se refere a ele como Jorge, não dá mais para chamar de Org, tinha dois grandes hobbies. Uhum. Ele era cantor.
Ah, não.
E pintor.
Olha só.
Então, um dia ela perguntou para mim: Mai, querida, você pode ir com o Jorge comprar telas e uma guitarra? Falei, lógico, vou. Então, estava eu na Teodoro Sampaio comprando guitarra para o Jorge. E foi super engraçado. Quando eles voltaram para a Alemanha, eles falavam para mim: nossa, esses alemães são muito sem graça. Oh, começa a reunião, nem perguntam como foi o final de semana.
Sensacional! Isso é muito legal. Sabia que no final eles levaram
um
pouquinho
de Brasil.
Porque assim, a gente não é tão ruim assim. Vai.
E vocês podem imaginar do que eles mais sentiram falta?
De um abraço.
Não.
Não, comida não é.
Dos valets.
Ai, nossa, não.
Sério?
Tem valet,
não. Gente, olha isso.
Ela
como
falou
pra imaginar
mim, isso. Eu estou sentindo muita saudade suas, mas a coisa que a gente tem mais, sente mais falta e quer aqui na Alemanha é serviço de manobrista. Porque eu nunca vi uma coisa tão boa que vocês têm no Brasil como os manobristas. Não aguento mais ir nos shoppings e ficar procurando vagas. Isso é um saco.
Sensacional.
Olha, gente, se alguém quiser investir nisso,
pode,
né?
Mercado na Alemanha.
Mercado já pode contratar uns manobristas e abrir algo lá na Alemanha.
Sensacional. Olha que legal. É legal saber, né? Bom, gente, assim... eu tenho certeza que você tem um milhão de histórias legais com os imigrantes que eu chamava de expatriados. E as nossas, então, eu não vou nem comentar, porque é uma vida inteira de histórias engraçadas que um dia, quem sabe, a gente faz um programa só para contá-las.
Mas eu vou ficar aqui para ouvir, tá, gente? Vocês não, mas eu vou ficar aqui para saber tudo.
A gente vai fazer
tudo
agora só nas internas. E é isso, minha amiga querida. Eu queria muito agradecer você ter vindo aqui, passado esse tempo com a gente, contar um pouco do seu trabalho, contar toda essa grandeza, dessa potência de comunicação que você é. Gente, além disso tudo, a pessoa canta super bem, escreve crônicas como ninguém. E assim, cada amiga que eu trago aqui, e essas pessoas que eu trouxe até agora, são pessoas que realmente estão dentro do meu coração e elas são multifacetadas, eu vou ter que fazer um programa de novo com algumas delas para poder completar e não falar de relocation nem nada, mas mostrar as crônicas da Mai,
sabe, prometer,
que vai vir aqui ler uma crônica e cantar uma música. Mas como ainda não vou te pôr nessa saia justa porque você não ensaiou, e o nosso podcast toca numa rádio, então eu queria saber qual é a música do momento, ou da vida, ou da sua playlist, que mais te toca.
Fê, quero agradecer a você e a Teca em primeiro lugar, foi muito bacana estar aqui com vocês. Agradecer também ao Ricardo pelo privilégio aqui de estar com a gente. A música que eu escolho é Aquarela do Brasil.
Boa!
Porque sensacional. Acho que é a música que abraça a gente.
Que abraça, sem dúvida.
Ai, muito bom estar com você, Mai. Foi uma delícia.
Obrigada, Teca.
Obrigado,
beijo, gente. Obrigada, Ricardo.
Brasil, meu Brasil brasileiro, mulato em zoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá bamboleio, que faz gingar o Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, canta de novo o trovador, a merencore, a luz da lua, toda a canção do seu amor. Quero ver essa dona salões arrastando seu vestido rendado. Esse coqueiro que dá cor, onde amarro a minha rede, nas noites claras de luar. Oi, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, é a de samba e pandeiro.
E esse foi mais um Lero Lero. Curtam, comentem e compartilhem nas mídias sociais da nossa Rádio Paulistana. E fique ligado, você pode ser o próximo.
Oh, tá bom de tempo, Ricardo? Antes que você fique fazendo assim, pô, vai.
Tinha 14 anos.
Tava jogando. Por que 14 anos? De repente você virou uma latinha.
Eu vou virando assim. Vai dar certo.
Ele é artista.
14 anos.
Olha, artista.
Daqui a pouco eu subo aqui e começo a dar flamenca.
Vou dançar flamenco com o Edu.
Ah, eu assisti.
Você vai assistir?
Eu quero saber se o Renato Gaúcho vai assistir. Obrigada, hein?
Minas.
A gente é da Rádio Paulistana.
A gente é da Rádio
Paulistana.
Errações. E agora com vocês, Pino do Paradiso. Errações.
Cunhado do Pulanson.